Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos aprender juntos. Eu sou a Teresa Santos.
Eu sou a Lara Queiro e no episódio de hoje vamos falar sobre as novidades e ferramentas digitais da Universidade Aberta.
Vamos explorar em detalhe a aplicação da Universidade Aberta, as funcionalidades que já estão disponíveis, as questões de segurança, as inovações recentes e também perceber de que forma as opiniões dos estudantes têm contribuído para a melhoria contínua desta aplicação.
E para nos ajudar a compreender todos estes aspectos, temos connosco dois convidados muito especiais, o Vice-Reitor para os Assuntos Académicos da Universidade Aberta, o Professor Dr. José Salles, e o responsável pelos Serviços de Informática da Universidade Aberta, o Engenheiro Vítor Rodrigues. Agradecemos imenso a ambos por terem aceitado o nosso convite e por estarem aqui hoje.
Obrigado.
Para compreendermos melhor o contexto desta ferramenta, vamos começar por explorar como nasceu a ideia desta aplicação e qual o papel que ela desempenha no apoio dos estudantes da Universidade Aberta. Vice-Reitor José Salles, como é que surgiu a ideia de criar a aplicação da Universidade Aberta e quais foram as necessidades concretas dos estudantes que motivaram o seu desenvolvimento?
Sim, senhora, muito obrigado por essa primeira questão. Antes de responder, dizer-vos que agradeço muito o convite que me endereçaram para poder participar neste podcast, porque me parece que o tema que escolheram é muito apropriado no momento em que nos encontramos na vida institucional da Universidade Aberta. E é, de facto, esta questão de uma aplicação para estudantes na Universidade Aberta, nós podemos dizer que era uma ideia antiga. Uma ideia que surgia um pouco daquela comparação negativa que nós olhávamos as empresas, outras instituições, outros setores, outros serviços que tinham aplicações para os seus públicos, para os seus destinatários, e nós, uma universidade de ensino à distância, que trabalha no digital, não tínhamos nenhuma aplicação para telemóveis Android, para iPhones e, muitas vezes, eu em conversa com o engenheiro Vítor que aqui está, dizia, pá, nós também temos que ter. Quer dizer, temos que ser, no fundo, concorrenciais com a sociedade digital. Mas é verdade que foi preciso, e o engenheiro Vítor certamente falará disso, foi preciso desenvolver e aprimorar um conjunto de elementos técnicos prévios sem os quais não valia a pena estarmos a avançar para termos uma aplicação que permitisse verdadeiramente aos estudantes terem um elemento de apoio na sua relação com a universidade. E tudo é verdadeiramente desencadeado de uma forma mais rápida com um projeto a que a Universidade se candidatou, que aliás já tivemos a oportunidade de falar num outro episódio desta série de podcast. Para aqueles que nos estão a escutar, podem também, se quiserem, ouvir esse podcast anterior. O projeto Tríade, um projeto no âmbito do PRR, cujo principal foco é reduzir o abandono escolar e aumentar o sucesso académico dos estudantes, esse projeto vem-nos dar aquela motivação final para que, também com alguma ajuda financeira, nós pudéssemos desenvolver um trabalho técnico interno em torno desta grande ideia. A Universidade Aberta ter ao serviço da comunidade, primeiro dos estudantes, mas também dos colaboradores e dos docentes, uma aplicação específica. E é isso sobre isso que estamos aqui hoje a falar.
Exatamente. E do ponto de vista académico, qual era o principal objetivo institucional ao lançar esta aplicação? Ou seja, simplificar processos, aproximar os estudantes ou reforçar a ligação digital à Universidade Aberta?
Sim, simplificar processos, ter os estudantes mais conectados com a universidade, mas com uma ideia importante. A aplicação que nós estamos neste momento a usar com os nossos estudantes não substitui outros canais de comunicação e de contacto com a universidade. Portanto, se há uma relação pedagógica, ela não se desenvolve na plataforma. A plataforma pode auxiliar, pode agilizar, mas é na sala de aula virtual, com a moderação dos professores e com o contacto com os próprios colegas, com os outros estudantes. Um estudante que precisa de resolver um determinado problema com os serviços académicos, a aplicação não se substitui a esses mecanismos que já existiam, mas vai ajudar muito porque, tal como o lema da própria aplicação expressa, a Universidade Aberta, na palma da mão, Isto pode permitir aos estudantes acompanharem a vida da instituição, em sentido mais geral, verem as notícias, saberem aquilo que está a ocorrer na sua instituição de ensino à distância e também, do ponto de vista mais individual, qual é o seu calendário de provas, que classificações é que teve, com que média é que está, e pode fazer isto na viagem do autocarro, à espera de começar o cinema a que vai assistir, numa viagem de comboio, em qualquer lugar do mundo, exato, não é? Exatamente. A Universidade Aberta, que tem o lema em qualquer lugar do mundo, tem a aplicação na palma da mão. E, portanto, é isto, ter mais um meio poderoso ao serviço destas finalidades na mão dos nossos estudantes. Este é o grande objetivo. Se ele se conectar connosco, se ele perceber o interesse que nós temos em tê-lo connosco, dificilmente ele nos vai abandonar. Se não abandonar, vai ter mais hipótese de ter sucesso académico. E, portanto, a aplicação corresponde a estas finalidades.
Exato, muito bem. Vamos agora conhecer melhor o que a aplicação da Universidade Aberta oferece na prática e como é que esta app pode facilitar a vida académica dos estudantes. E passo a pergunta ao engenheiro Vítor Rodrigues. Que funcionalidades práticas os estudantes podem já utilizar nesta aplicação e quais são as mais procuradas ou utilizadas?
Sim, em primeiro lugar, meu obrigado por participar neste podcast. E, portanto, eu diria que, para falar um bocadinho aqui sobre as funcionalidades da app, é preciso, se calhar, recuar um bocadinho atrás, e como o Sr. Professor José Salles já referiu, isto é o culminar de todo um trabalho que se iniciou com a desmaterialização e com a integração dos sistemas da Universidade Aberta. Até algum tempo atrás, nós tínhamos cada um dos sistemas de informação da Universidade Aberta a funcionar como um só sistema de informação. Uhum. E, portanto, o que temos feito nestes últimos anos, de há uns tempos para cá, tem sido a desmaterialização e integração desses sistemas para ficarmos com um sistema integrado, único, da Universidade. Portanto, neste culminar do trabalho desenvolvido ao longo destes anos, surge então, finalmente, a app que tanto esperávamos para passar ou para disponibilizar à nossa comunidade. E esta app, numa primeira fase, portanto, eu diria que isto é um trabalho que se vai fazer em contínuo ao longo do tempo, portanto, esta será a primeira versão, enfim, a primeira app da Universidade Aberta, propriamente dita, e, portanto, já disponibilizamos nesta primeira fase, através de uma autenticação integrada com as credenciais da Universidade Aberta, a consulta das notícias, que estão integradas com as notícias do portal institucional, portanto, os sistemas comunicam, a consulta de informação relativa a cursos e a unidades curriculares, mais uma vez, a app comunica com o sistema central, que comunica também, por sua vez, com o sistema académico, a consulta do percurso académico através das notas obtidas numa UC, o número de SETS que cada UC tem daquelas que eu já fiz, a previsão da média final do curso, o cartão digital do estudante, que me pode permitir o acesso a determinadas parcerias e benefícios que eu posso ter com outras instituições ou com outras empresas, parceiras da Universidade Aberta, o calendário de eventos letivos, exames, enfim, notícias específicas relacionadas com o estudante, o acesso a canais de suporte do apoio ao estudante, portanto, estamos também no meio ou integrado neste trabalho, neste esforço de desmaterialização e integração dos sistemas de informação, estamos também, em paralelo, a melhorar os nossos canais de comunicação, enfim, a agilizar os processos de contacto com o estudante, e, portanto, como o Sr. Professor José Salles referiu, a melhoria deste canal, ou da agilidade da passagem da informação aos estudantes, portanto, é fulcral para nós e, portanto, uma preocupação muito grande também neste aspecto da comunicação com o estudante e da comunicação do estudante com a universidade. Portanto, há aqui um dar e receber em termos de comunicação com os nossos utilizadores. E depois também aqui uns contactos da universidade, nomeadamente dos sites de Lisboa, Porto, Coimbra, e dos centros locais de aprendizagem, que são os elos de ligação, enfim, nas localidades, e que, enfim, colocam a app e a universidade na palma da mão, sim, do estudante.
Mas é importante ainda perceber de que forma é que estas ferramentas podem apoiar os estudantes no seu percurso académico. Vice-reitor José Salles, acredita que estas funcionalidades ajudam os estudantes a gerir melhor o tempo e o percurso académico, especialmente quem trabalha e estuda em simultâneo?
Teresa, antes de responder a essa pergunta, deixe-me só brincar aqui um pouco.
Diga, professor.
O engenheiro Vítor enfatizou aqui, e muito bem, quer dizer, isto é um processo contínuo, isto vai estar sempre em melhoria. E ainda chegará o tempo em que nós vamos dizer, eu ainda sou do tempo da primeira época da Universidade Aberta, não é? Porque vai de certeza estar em contínua evolução. E a tipologia do nosso estudante, ela não irá mudar muito. Não é? Porque a Universidade Aberta, face à oferta que apresenta na sociedade portuguesa, ela está particularmente destinada para aqueles que efetivamente têm uma vida profissional, familiar, já intensa, ativa. Bom, e quem tem uma vida intensa e ativa e nos está a escutar, sabe a dificuldade que é a gestão do tempo. O grande vetor que permite conciliar todos os aspectos da vida é o tempo.
Sem dúvida.
Quer dizer, é o tempo disponível para a vida familiar, o tempo disponível para a vida profissional, porque temos que cumprir horários de trabalho, para a vida de cidadão, porque há a dimensão religiosa, há a dimensão desportiva, há a dimensão cultural, o ir ao ginásio, e depois há gerir o tempo para o estudo académico. Bom, ter uma ferramenta que de forma rápida e expedita permite... Ai, qual é a data agora? Eu tenho agora o exame. E poder imediatamente fazê-lo, não ter que esperar. Tenho que chegar a casa para ligar o computador. Posso fazê-lo ali no momento. Esta ferramenta utilíssima vai ajudar a gerir melhor o próprio fator temporal. Então, a aplicação em si mesma, ela não vai estudar pelo estudante.
Claro.
Nós não queremos que o estudante passe o tempo todo a brincar, a consultar a aplicação. Mas o bom uso da aplicação pode ajudá-lo no seu percurso académico, especialmente quando ele não tem muito tempo. E, portanto, não queremos que o uso da aplicação afaste os estudantes da sala de aula virtual, onde estão os conhecimentos a ser ministrados, onde está a ser feita a comunicação educacional, mas queremos que a aplicação fomente o acesso planeado e esclarecido a esses espaços. Então, se o conseguirmos, nós estamos a dizer, mais uma vez, temos um poderoso meio para alcançar esse sucesso académico.
Certo. E outro ponto relevante e que tem a ver com a segurança dos dados pessoais dos estudantes e é, de facto, um tema sensível, sobre a proteção dos dados pessoais na aplicação, engenheiro Vítor Rodrigues, que medidas é que foram tomadas para garantir a proteção da informação dentro da app da Universidade Aberta?
Ok, muito bem. É claro que no desenvolvimento de software, a segurança de informação é um aspecto fundamental, crucial para proteger os dados dos utilizadores e garantir a integridade da informação na aplicação. E, portanto, a aplicação de boas práticas e de mecanismos de segurança robustos tem sido, enfim, o nosso lema no desenvolvimento. Ajuda-nos a proteger os dados dos utilizadores e a evitar vulnerabilidades e garantir a confiança das nossas aplicações. Uhum. É deveras importante para nós que os estudantes também se sintam seguros.
Claro, claro.
Principalmente com os seus dados pessoais, não só os estudantes, mas toda a comunidade, quando utiliza as nossas aplicações. E, portanto, essa confiança é fundamental para nós. Eu poderia fazer aqui o elenco de uma série de boas práticas e de mecanismos de segurança, com alguns nomes mais técnicos, enfim. Vou apenas referir aqui alguns que eu acho que estão, enfim, que são do conhecimento geral e, portanto, que têm a ver com mecanismos de autenticação e de autorização. Portanto, em termos de autenticação segura, não só na nossa aplicação, como em todos os nossos sistemas, nós utilizamos métodos de autenticação robustos com autenticação multifator, para garantir apenas que os utilizadores autorizados acedam a essas aplicações. Nesta ligação entre os vários sistemas, portanto, também existe fluxo de dados e, portanto, é preciso garantir que nestas comunicações entre os sistemas que são utilizados tokens de acesso, que esses tokens sejam seguros e, portanto, que permitam fazer uma autenticação integrada sem expor as credenciais dos utilizadores. E, portanto, são mecanismos que permitem a autenticidade das aplicações sem que haja credenciais expostas. Depois, a questão da gestão de sessões, também ao nível da autenticação, de forma a garantir que as sessões dos utilizadores expiram após algum período de tempo, não é? Por questões de segurança. Houve aqui um projeto há uns anos atrás que era mesa limpa, ecrã limpo. Quando eu saio de frente do meu computador, automaticamente, passado alguns minutos, algum tempo, ele fecha a sessão para que, se alguém vier, se eu me esqueci da máquina ligada, portanto,
lá está a não base, tenha acesso. A segurança sempre.
Exatamente. Na base. E, portanto, isto é, como eu digo, é o culminar de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo do tempo, também na área da segurança. Ao nível da criptografia, nós temos estas comunicações dentro de canais seguros, que são utilizados através da HTTPS, portanto, ligações seguras com certificados SSL. Portanto, são túneis de comunicação em que os dados que passam dentro desses túneis são encriptados. Mesmo que haja alguém que consiga aceder a esse canal de comunicação, não consegue decifrar a informação. Uhum. E, portanto, usamos aqui também os mecanismos atuais de segurança neste aspecto. Temos também a possibilidade, ou disponibilizamos aos utilizadores a possibilidade de, na própria aplicação, poderem gerir a qualquer hora se disponibilizam os seus dados, por exemplo, para a questão do Google Maps, para a identificação das delegações ou dos sites da universidade. Uhum. Portanto, essas próprias aplicações, neste caso da Google, pedem esse acesso ao utilizador, se permite o acesso à sua localização, entre outras. Portanto, há um exemplo dessas permissões de acesso a dados pessoais no próprio equipamento, portanto, a app permite aceder a essas configurações de forma ágil. Depois, utilizamos de forma adequada os mecanismos nativos de armazenamento seguro fornecido pelos próprios sistemas operativos do Android, do iPhone, e, portanto, os próprios sistemas operativos destas aplicações já têm mecanismos de proteção para o armazenamento de dados. Depois, uma outra preocupação tem a ver com a atualização. Na própria aplicação também, nós aplicamos patches de segurança que são disponibilizados pelo próprio fabricante do sistema operativo e, portanto, é importante que os utilizadores tenham os seus dispositivos atualizados o melhor possível, de acordo com aquilo que são também as políticas de segurança, não só da universidade, em termos de boas práticas, mas também dos próprios fabricantes e, portanto, convém que a própria aplicação, que o sistema esteja protegido para que aí dentro os dados pessoais sejam protegidos e de forma eficaz e de forma segura. Antes do início, ou antes do arranque da disponibilização da própria aplicação, nós fizemos também testes de carga para garantir que a infraestrutura que nós estávamos a prever para o número de acessos que possamos ter dos utilizadores estivesse de acordo com aquilo que seria a carga no momento, enfim, para não corrermos o risco no dia da apresentação, a nossa aplicação tivesse ido abaixo. Felizmente, hoje já temos cerca de 80% dos nossos estudantes a utilizar a app diariamente e acreditamos com melhoria, portanto, as próximas versões da app com a própria colaboração da comunidade, possamos eventualmente chegar aos 100% e, portanto, ficaríamos muito contentes. É sinal que a app é útil, serve e que não é uma aplicação só para um evento, só para o início, mas que é uma ferramenta que os próprios estudantes utilizem e achem útil para o seu dia-a-dia. Sim, é isso que nós queremos.
Vamos agora falar sobre uma das principais novidades da aplicação e perceber como contribui para o dia-a-dia dos estudantes da Universidade Aberta. Vice-reitor José Salles, o cartão digital dos estudantes representa uma das principais inovações da app da Universidade Aberta. Poderia-nos explicar como é que os estudantes podem utilizá-lo no seu dia-a-dia e quais são os principais benefícios e vantagens que esta funcionalidade lhes proporciona?
Sim, senhora, todos sabemos, não é? Todos os estudantes do ensino superior têm os seus cartões físicos ou mesmo digitais para dar a indicação da instituição a que pertencem. E, neste momento, o mesmo se passa com o estudante da Universidade Aberta, quer dizer, ter o cartão incorporado na aplicação, portanto, para além do perfil, dos eventos, das notícias, este cartão digital significa que, estando no telemóvel, se eu trouxer o telemóvel, tenho sempre o meu cartão comigo. E há muitos locais onde se pode usufruir de descontos de uma atenção particular por se ser estudante universitário. E está, mais uma vez, muito acessível na aplicação e basta aceder e mostrar o próprio cartão digital. E a aplicação tem ainda uma lista de protocolos que foram estabelecidos pela Universidade Aberta, parcerias, atualmente já em vigor, mas a nossa ideia é continuar a alargar esse leque de patrocínios, chamemos-lhe assim, que permitem que o estudante, se se identificar junto de uma dessas empresas, tenha direito aos benefícios que o estudante universitário da Universidade Aberta pode ter. Então, podíamos até dizer assim, ter a aplicação é a universidade na palma da mão, mas ter o cartão digital na aplicação é ter os benefícios resultantes dos protocolos que foram estabelecidos. Portanto, na mão, na aplicação, está, no fundo, a teia de relações que a Universidade Aberta já foi capaz de urdir e vai continuar a ser capaz. E, portanto, a nossa ideia é ter também, nesse painel dos benefícios, cada vez mais parceiros para os nossos estudantes. Estudantes, colaboradores e docentes. Porque, ainda não foi aqui dito, mas não queremos parar a aplicação apenas nos destinatários estudantes. Também queremos que os funcionários da Universidade Aberta, que os docentes da Universidade Aberta tenham, de acordo com a sua situação específica, nos seus perfis, acesso a determinado tipo de informações e possam beneficiar dos mesmos protocolos que temos com os nossos parceiros. Alargar, portanto, também a aplicação a estes públicos.
E agora, numa perspectiva mais técnica da aplicação, vamos compreender como é que a experiência dos estudantes tem influenciado a app e que melhorias futuras estão planeadas para a tornar mais completa e funcional. E faço esta pergunta ao engenheiro Vítor Rodrigues. De que forma é que a opinião dos estudantes tem influenciado as atualizações da app da Universidade Aberta e como é que é feito o processo de recolha e melhoria contínua?
Sim, à semelhança das questões da segurança, que são extremamente importantes aos dias de hoje, aqui a participação da comunidade, não só dos estudantes, mas também de funcionários, docentes e não docentes, tem sido uma das grandes nossas preocupações. Isto é, não faz muito sentido para nós desenvolver uma aplicação, neste caso a app mobile, que não vá de encontro àquilo que são as necessidades da nossa comunidade. E, portanto, é extremamente importante para nós recolher todas essas sugestões, essas críticas e, portanto, recolher esse sentido crítico, essa massa crítica da nossa comunidade. Numa primeira versão, nós utilizámos sugestões, enfim, até algumas funcionalidades que foram surgindo relacionadas com outras apps também que foram tentadas de construir, nomeadamente a app que está relacionada com a plataforma aberta, portanto, a app do Moodle, que a própria fabricante disponibiliza, mais ligada para as questões da gestão curricular e gestão das disciplinas e, portanto, gestão letiva. Também a app que é disponibilizada pelo nosso sistema académico, enfim, que também tem uma app relacionada com o sistema académico e, portanto, houve aqui um agregar dessas funcionalidades para construir uma primeira versão mais transversal, mais agregadora, não específica de nenhuma destas áreas, mas que fosse a app da universidade para o estudante, para o colaborador da universidade. Neste momento, e à semelhança do que fizemos para outras aplicações, também no âmbito da desmaterialização e da transformação digital da universidade, da integração dos sistemas, nós disponibilizamos na nossa intranet, que é o nosso agregador de tudo o que é o sistema aplicacional da universidade, disponibilizámos uma caixinha de sugestões e fomos recebendo e estamos a receber bastantes sugestões da comunidade académica e, portanto, estas sugestões, as dezenas ou centenas, poderei dizer que neste momento já são umas centenas de sugestões, serão com certeza, a maior parte delas, implementadas na versão 2 da aplicação. E, portanto, é importante também para os nossos utilizadores sentirem que a sua opinião importa, tem relevância, tem peso e, portanto, aquilo que se vai desenvolvendo é um bocadinho também à imagem daquilo que os próprios vão dizendo que é útil e que vão identificando como mais-valias. E, portanto, essa é a nossa intenção.
Pergunta ainda ao engenheiro Vítor Rodrigues. Estão previstas novas funcionalidades que possam tornar esta app uma ferramenta ainda mais completa para os estudantes, tanto de uma forma geral, como em casos específicos, por exemplo, de acessibilidade e de apoio à aprendizagem e à inclusão?
Sim, posso dizer que algumas dessas questões serão, com certeza, novas funcionalidades que irão surgir. Não consigo garantir se será numa segunda versão, numa terceira, numa quarta, mas farão, de certeza absoluta, parte da evolução da própria plataforma. Haveremos de chegar a coisas mais complexas, claro. Enfim, temos claro. A inteligência artificial, agentes, coisas desse tipo que estamos a implementar também.
Sempre em evolução.
Sempre em evolução, sempre em melhoria.
E, portanto, inovação.
Inovação, ir atrás daquilo que são as necessidades da nossa comunidade, e, portanto, é esse a nossa expectativa. Daqui a pouco tempo iremos lançar uma segunda versão, e essa versão trará novidades que têm a ver com a notificação dos estudantes. Ou seja, nós entendemos que, tendo em conta a quantidade de sistemas e de aplicações, não só as da universidade, mas aquelas que integram o nosso dispositivo móvel, são imensas, e, portanto, a informação que nós recebemos ou que nós consultamos é imensa. E, portanto, faz sentido também nós termos um mecanismo que agilize a comunicação com o estudante. Portanto, não é o estudante que vai à procura da informação nos vários portais, nos vários sistemas de informação, mas aquela que é essencial, que é importante para o seu dia-a-dia, possa-lhe aparecer de uma forma ágil. As avaliações, enfim, alguns aspectos académicos que possam surgir, uma coisa tão simples como pagamento de propinas, não é? Que pode, enfim, ser importante saber até quando é que eu tenho para pagar, quanto é que eu tenho para pagar, e, portanto, aquelas coisas mais simples que me ajudam também a gerir o meu tempo e a gerir aquilo que são as minhas responsabilidades também para com a universidade, possam, de uma forma mais ágil, enfim, ser geridas, enfim, de uma forma mais eficiente. E, portanto, eu diria que uma das próximas funcionalidades, e respondendo diretamente à questão, será, possivelmente, as notificações. Estamos a preparar, não só na parte da aplicação, mas para a universidade, um sistema de notificação massiva dos utilizadores centralizado. Portanto, um sistema de notificação centralizado. Podem fazer conta com essa funcionalidade daqui a pouco tempo.
Muito bem, muito bem. Para finalizar a nossa entrevista, que recomendação deixariam aos estudantes da Universidade Aberta sobre a melhor forma de utilizarem a app e as ferramentas digitais disponíveis para fortalecer a ligação à universidade e facilitar a comunicação com os nossos serviços?
Se calhar a primeira recomendação é descarregarem a aplicação da Universidade Aberta, não é? Eu não quero que um colega se encontre com outro e lhe faça aquela pergunta que o vai embaraçar, que é: já tens a aplicação da Aberta no teu telemóvel? E aqueles 20% que ainda não têm, sentirem-se ali embaraçados por não estarem a ter acesso a um produto gratuito, uma ferramenta gratuita, que basta 40 segundos, não é? Para fazer, para descarregar e ter no seu próprio telemóvel. E depois, claro, uma aplicação pode ser extraordinária e muito bem desenvolvida, como é a nossa, mas se não for explorada pelo próprio estudante, se ele a achar apenas atraente, não utilizar os aspectos intuitivos que ela comporta, perceber como as opções que contém estão pessoalizadas, é o seu currículo, são as suas classificações, é o seu estado de conta corrente com a universidade, portanto tem ali um extraordinário a auxiliar e, portanto, recomendar essa utilização. Talvez não posso dizer que é uma recomendação, mas eu vou passá-la como uma recomendação. Sendo estudantes da Universidade Aberta, que tenham a percepção do esforço, do empenho que foi colocado na preparação da própria aplicação para o usufruto dos estudantes. Ou seja, haver o reconhecimento que esta solução foi desenvolvida com o know-how, com o saber fazer, com a expertise da própria universidade. Quer dizer, nós não fomos para o circuito comercial aplicar aquilo que estava disponível e, bom, agora cada um que vá explorar, nós tivemos a preocupação que os colaboradores da universidade desenvolvessem e executassem um produto que fosse ao encontro daquilo que nós já identificámos serem as principais necessidades dos estudantes. E, portanto, saberem que aquele produto, aquela ferramenta, aquela aplicação foi feita particularmente para mim, como estudante da universidade. E, portanto, não queremos que a aplicação substitua ou elimine, já disse isto, não é? Outras formas de interação com a universidade. Não queremos que a aplicação, no fundo, se substitua a outros contactos, mas achamos que o sucesso académico, o reconhecimento pelo trabalho que é feito na universidade em prol dos nossos estudantes, tem na aplicação um extraordinário exemplo que os nossos estudantes devem valorizar. E, portanto, é chamar também a nós a alguma forma de autoelogio, porque fizemo-lo não para nosso usufruto. Não nos serve internamente. Serve aos estudantes que nos procuram. E, portanto, que haja também uma recomendação para eles apreciarem o que a universidade faz por eles.
Diria que, acrescentando aquilo que o Sr. Professor José Salles referiu, e havendo essa percepção do esforço que a universidade faz para ir ao encontro daquilo que de facto são as necessidades dos nossos estudantes, e percebendo que aquela aplicação não é uma aplicação do mercado, é uma aplicação específica que foi desenvolvida e orientada para aquilo que são as minhas necessidades. Portanto, é importante ter também isso em conta. E dizer que não vamos ter nunca a aplicação 100% ótima, não é? Enfim, vai ter sempre alguns erros, vai ter sempre alguns problemas e, portanto, era importante também que os nossos estudantes, na continuidade da colaboração e das sugestões e das críticas que fazem, possam também ajudar-nos aqui a verificar, a confirmar os dados, a comunicar aos serviços, para nós possamos corrigir de uma forma ágil, indo ao encontro daquilo que são as expectativas de cada um dos nossos estudantes ou dos nossos colaboradores. Não se esqueçam de fazer as vossas críticas, as vossas sugestões, para nós melhorarmos a nossa aplicação, que é a nossa aplicação, e que utilizem também os canais específicos, para fins específicos. Portanto, não ajude utilizar vários canais para o mesmo tema. E, portanto, isso não vai facilitar os nossos serviços, nem vai agilizar a resposta. Portanto, vamos tentar que estes canais que nós estamos a construir, esta uniformização dos canais, esta centralização, possa também, de alguma forma, colaborar para aquilo que é a melhoria da comunicação da universidade para com os seus estudantes e, portanto, possa fazer um acompanhamento ágil, específico, dirigido e, portanto, que torne o sistema muito mais eficaz e, principalmente, eficiente.
No fundo, é como diz o próprio título do nosso podcast, vamos continuar a aprender juntos, não é? Isso. Portanto, é um processo contínuo de aprendizagem.
Muito obrigada a ambos pela vossa participação e presença neste podcast e para dizer que chegámos ao fim de mais um episódio de Hoje Vamos Aprender Juntos. Mais uma vez agradecer ao Vice-Reitor Professor Dr. José Salles e ao Engenheiro Vítor Rodrigues por terem partilhado connosco o seu conhecimento e experiência sobre a aplicação da Universidade Aberta.
Esperamos que esta conversa tenha ajudado a compreender melhor as funcionalidades, inovações e o impacto desta ferramenta no dia-a-dia dos estudantes. Convidamos toda a comunidade académica a ouvir os próximos episódios do podcast Hoje Vamos Aprender Juntos, onde continuaremos a explorar temas relevantes para apoiar a aprendizagem e a vida académica na Universidade Aberta, a Universidade Pública de Ensino à Distância.
Até ao próximo episódio e até breve.
Até breve.
Podcast cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência pela União Europeia. www.recuperarportugal.pt